Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que o trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano. São Paulo é o estado do país com maior número de óbitos no trânsito, e beber e dirigir é a segunda maior causa. Em dezembro de 2017, foi publicada a Lei Ordinária 13.546, do Código de Trânsito Brasileiro. Ela aumenta a punição para o motorista que dirigir alcoolizado e causar morte no trânsito. A pena passa de 2 a 4 anos de detenção para 5 a 8 anos de reclusão. Mas afinal, por que, mesmo sabendo de todos os riscos e consequências, as pessoas continuam dirigindo alcoolizadas? É apenas imaturidade ou as campanhas de conscientização não cumprem as suas funções? Para responder a essas perguntas, conversei com o professor Ricardo Abrantes do Amaral, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Professor, o senhor pode nos explicar por que essa situação continua acontecendo?
Quando existe uma lei desse tipo, existe sempre uma necessidade de adaptação das pessoas à própria lei. Então, naturalmente, as pessoas têm uma resistência. Essa resistência pode se manifestar, por exemplo, no excesso de confiança. Então, a pessoa já fez isso muitas vezes, nunca teve um problema mais importante, ou se teve, foi um problema que foi contornado, e isso faz com que a pessoa não ache que a lei seja necessária para ela. Isso é muito frequente. Cada pessoa considerar pessoalmente se a lei é útil ou não. E a lei não diz respeito a uma pessoa, a lei diz respeito à coletividade. Então, todos os motoristas têm esse risco. Qualquer pessoa que consuma o álcool pode correr esse risco de causar um acidente. Esse acidente pode ter consequências pessoais ou de outras pessoas. Aí a gente pode colocar consequências à vida ou à saúde, ou ainda consequências monetárias, físicas, a veículos, a via, não importa. O que acontece é que, embora os acidentes sejam numerosos, para cada pessoa esse número não é tão importante. Então nem sempre a pessoa se considera nesse risco. Ela não acha que isso vai acontecer com ela. Muitas vezes as pessoas pensam que são imunes ao risco. Então é claro que, nesse sentido, os números de gravidade não ajudam muito, não repercutem na decisão da pessoa. O que vai decidir mais nesses casos são, na verdade, as questões de aplicação da lei, a percepção da aplicação da lei. Então, a pessoa, ao perceber que a lei está sendo aplicada, ou seja, na percepção de que existe fiscalização e que essa fiscalização é efetiva, então a pessoa vai começar a mudar o comportamento dela. É muito comum que pessoas bebam e dirijam. Então, as pessoas vão adquirindo confiança, acham que com elas não vai acontecer nada. O problema é que, quando acontece, isso tem repercussões muito graves. Então, a gente não pode apenas esperar que as coisas aconteçam, a gente tem que tomar uma medida. A lei vem nesse sentido.
E o senhor acha que essa mudança na lei, que aumenta a punição para o motorista alcoolizado que causar morte no trânsito, irá causar um efeito maior na população?
Pode causar. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: se nós perguntarmos para as pessoas que estão à nossa volta quantas pessoas elas conhecem que causaram a morte de alguém num acidente, o número vai ser muito baixo. Então, esse número baixo leva as pessoas a pensar que isso é um azar, é uma coisa que acontece muito raramente, e não avaliam a gravidade do que está acontecendo. Então, para as pessoas em geral, esses casos são isolados. E as pessoas não se colocam como quem estaria vivendo aquele problema pessoalmente, né? É claro que quanto maior a pena, maior vai ser o receio de se envolver nesse ato. Mas muitas vezes o ato começa não na hora de dirigir, mas na hora de sair de casa. Então a pessoa sai de casa sóbria e depois vai beber. E aí, às vezes, é tarde para que ela tome uma decisão ou faça alguma coisa.
Então, o que o senhor acha que pode ser feito para melhorar essa situação?
Nós temos um exemplo na cidade do Rio de Janeiro, onde houve uma redução muito boa e um impacto muito positivo, que é a fiscalização. Então, lá, a fiscalização foi feita de forma sistemática, de uma forma que não era tão fácil de as pessoas fugirem da fiscalização. Os policiais foram intensamente treinados para fazer esse tipo de abordagem e o Rio de Janeiro tem conseguido resultados melhores do que São Paulo.
Na sua visão, existe estrutura na cidade de São Paulo para as pessoas irem a uma festa, por exemplo, sem utilizar o carro?
Entendo que sim, até porque ir de carro é muito caro. As pessoas podem começar a pensar no deslocamento como uma facilidade maior se forem com ou táxi ou Uber, não importa, ou de ônibus ou de metrô. Na volta, geralmente as pessoas acabam privilegiando, claro, o táxi e o ônibus por conta de horário, que encerra o serviço público do metrô e também do alguns ônibus encerram atividade. Então, assim, essa é uma questão importante. Seria importante manter alguns serviços de transporte, principalmente em alguns dias tem um maior impacto, mas a alternativa do transporte por carro, por táxi ou por Uber é uma alternativa muito interessante que tem funcionado.
Já a professora Maria Abigail de Souza, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, acredita que dirigir alcoolizado é um problema cultural de nossa sociedade e que a prevenção é a melhor forma de resolvê-lo.
O que a gente pode fazer é trabalho de prevenção. Trabalho de prevenção, principalmente, o lugar melhor para a prevenção é a escola. É onde que nós fizemos trabalhos com alunos da USP, nas escolas no entorno da USP. No sentido, às vezes, até de esclarecimento ou, às vezes, mais fortemente, a gente fez trabalhos de atendimento dentro da própria escola. Veja, eu acho que essa questão do trânsito e do uso de bebidas no trânsito, quer dizer, das pessoas que vão a festas e saem dirigindo em alta velocidade, a gente tem que começar por pensar, quando a gente está falando de sociedade, né? Porque é algo que se reflete no sentido de uma aceitação. Se você for para o interior, nas cidades do interior, beber e andar correndo é quase que uma afirmação dos rapazes. Isso é uma coisa até antiga, né? Quem bebe mais, quem aguenta mais, e depois sair andando é quase que natural. Só mais recentemente, como a coisa se agravou bastante, é que está começando a haver respostas nesse sentido, em todos os sentidos. E o que está acontecendo no trânsito é a impunidade das mais evidentes, né? Porque se matar com um revólver vai realmente preso e se matar com um carro, não. Então, eu acho que é a sociedade que também autoriza isso.
Agradeço a participação e os esclarecimentos do professor Ricardo Abranches do Amaral, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, e da professora Maria Abigail de Souza, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.